E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Cast, o podcast focado em desenhos animados, produzido pelo canal Cometa Toon. E hoje estamos aqui com a convidada, Senhora Cometa, por favor, se apresente, Senhora Cometa.
Oi, eu sou Senhora Cometa e estamos tentando aqui.
É isso aí, a gente tá tentando.
Vamos lá para o primeiro Cometa Cast do canal.
É isso aí, primeiro Cometa Cast do canal e talvez de outras plataformas aí, não sabemos. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas, beleza, e hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast, eu espero que dê certo, não sabemos como a gente já fez, tentou gravar isso uma vez e não deu certo, a gente tá gravando de novo o primeiro episódio, então meio que esse é o segundo, enfim, não importa. E hoje no nosso primeiro episódio a gente vai falar de...
Steven vs. Future!
Exatamente, Steven vs. Future, que é a continuação direta dos acontecimentos de Steven Universo e de Steven Universo The Movie, que
muito
foram
bom,
aí duas
mano.
Obras grandiosas, muito boas, que todo mundo chorou.
Não, agora o The Movie, assim, moralmente...
Não, o The Movie ficou muito bom, a vila é muito boa, tudo mais, uma continuação perfeita.
Incrível.
Diferente de Steven Universo Future aí, que foi uma decepção até agora, mas assim, na verdade a gente não achou uma decepção, isso foi só pra chamar a atenção de vocês pra assistir o podcast até o final, mas
assim,
realmente...
Assim, talvez assim, um pouquinho, assim,
é, então,
um pouco
realmente,
de decepção.
A gente tá achando um pouco triste Steven Universo Future, e a gente vai falar disso nesse podcast, vai falar sobre os 10 primeiros episódios de Steven Universo Future, e o que é que a gente tá achando, e o que é que a gente acha que tá faltando, vai comentar algumas coisas e... Vamos ver o que é que vai dar. Acompanha a gente. Vem com a gente nessa aventura. E vamos começar falando de coisa boa. Vamos começar falando do que a gente mais espera de Steven Universo, o que a gente mais gosta, o que a gente acha mais interessante, assim, que deixa a história andar, na verdade. Os mistérios. Mistérios em Steven Universo Future. O que é que você tem a dizer, Senhora Cometa, sobre isso? O que é que você tá achando do grande mistério por trás de Steven Universo até agora?
Eu acho que tá tudo muito raso, sabe? As problemáticas estão muito simples. São muito óbvias, entendeu? Tá tudo muito raso.
Eu acho que o mistério de Steven Universo é não tem mistério.
Não tem mistério ainda. Até agora não tem nada.
Até agora, o maior mistério é o quê? É o Steven e esses poderes. É o único mistério que tem até o momento. Porque, assim, eles entregaram de bandeja todos os mistérios que a gente tinha, todas as dívidas que a gente tinha.
Sim.
Os primeiros episódios já começam o quê? Mostrando Jasper. A Jasper, mostra como é que funciona a Little Homeworld School, depois já mostra, deixa eu ver aqui.
Roses?
Sim, depois já mostra as Roses, amores. Que a gente ficou na dúvida, e agora, o que vai acontecer com as Roses lá do zoológico? Mostrou o que aconteceu com os humanos do zoológico também, mostrou já a verdade sobre a Pink Pearl, sobre, que agora chama voleibol, né?
Meu Deus.
Acho que não precisa comentar que foi uma decisão um pouco complicada.
Detalhe, importante. Onde são feitas as pérolas? Eu achei isso muito interessante.
Ah, isso aí foi uma coisa legal mesmo. Foi um... Eu acho que tudo que remete ao passado em Steven Universo eu acho muito legal. Porque é uma forma muito bem construída aquele universo, sabe? Então, tipo, o lugar que constrói as pérolas, sem formato de pérola, sem um planeta que parece que é só oceano, entendeu? Eu achei muito legal, eu sempre acho muito legal esses detalhes.
Sim, demais. E lá, o lugar inteiro lá é muito genial, sabe?
É muito legal, cara. Essas coisas assim, eu acho muito legal. Eu acho que é isso que deixa o Steven Universo muito legal pra mim. Quando o Steven foi pra Homeworld, lá no Steven Universo clássico, digamos assim, quando ele foi pra Homeworld, eu fiquei, meu Deus, cara, agora sim a gente vai ver coisa. Agora sim a gente vai ver cultura desse negócio, entendeu? Sempre que eles vão, ou então eles vão numa missão em algum lugar, em uma nave antiga, ou algo assim, eu sempre acho muito legal, cara. Porque mostra muita coisa histórica, muito mistério. É aí que tem os mistérios.
Mostra,
entendeu?
O universo.
Por que que tal construção é assim, por que que aquilo é assim e tal. E Steven Universo Future não teve nada disso, tá ligado?
Mas teve assim, mais ou menos. Eles não deixaram a gente pensar, eu acho que é esse o problema. Porque no primeiro, no Steven Universo, o original, ele deixava a gente pensar, entende? A gente tentar teorizar sobre o que era, sobre o que estava acontecendo, sobre quem era tal pessoa e qual era o mistério. Esse não, só tá entregando no mesmo episódio, resolve e pronto.
É verdade, é uma coisa que realmente tá sendo, tipo, realmente, todo episódio começa e termina o problema do episódio. Foi assim com a Jasper, começou e terminou. Foi assim com a Metisha lá, com O episódio do Steven Amethyst, que eles viraram a Smoking Quartz Flash lá. Teve um problema que começou e terminou no episódio. O episódio das Roses, o da voleibol, foi tudo muito bem fechado, cara. E em Steven Universo Clássico, mais uma vez, eu vou ter que chamar assim, Steven Universo Clássico. Em Steven Universo Clássico, as coisas demoravam mais. Por exemplo, quando a Garnet se fundiu com a Pérola e a Garnet descobriu que a Pérola, na verdade, tava enganando ela, essa trama durou vários episódios. Muitos episódios, sabe? Tipo, eu acho que foi quase a temporada inteira, se não foi metade da temporada só focada nisso. Com a Garnet e a Pérola brigada, entendeu? E em Steven Universo Future não tá sendo assim. Todo episódio tem um começo e um final, como se fosse tudo pra ser tudo...
Não, e até a moral é muito de graça, é... sabe? Porque o próprio Steven dá a moral do episódio, assim, pra gente, de bandeja,
eu
sabe?
Eu não sei qual tá sendo a proposta desses episódios, sabe? Porque, beleza, tem um problema que tá sendo... assim, tipo, levado pela história, que é justamente os poderes do Steven. Eles não tem explicação ainda, mas a gente vai pegando com um pouquinho assim, tal, de cada detalhezinho. E a gente vai comentar o que, é que a gente acha que é esse poder, inclusive, de onde vem e tudo mais. Mas, assim, eu não tô vendo, por enquanto, uma trama legal em Steven Universe Future. Mas beleza, a gente tá nos 10 primeiros episódios. Mas mesmo assim, eu não vi nada de muito interessante, sei lá.
Não parece Steven.
Não parece é Steven Universo.
E ele, isso parece até ser proposital, porque é como se eles quisessem, assim, que a gente mudasse.
É, exatamente.
Entendeu? Isso é uma coisa que passou de vários episódios. Mudem. Tem que mudar, tem que tocar pra frente. Tem que deixar o passado pra trás e continuar. Esqueçam o que a gente era antes, agora a gente é o novo Steven Universo. É isso, sabe? Assim, um tapa na nossa cara.
Inclusive,
na cara,
antes de lançar Steven Universo Future, tinha vazado já tinham publicado como seria a abertura. E na abertura tinha os mistérios. O que é que eram os mistérios? Eram os vilões que apareciam lá. Acontece que nos 10 primeiros episódios já mostraram praticamente todos. Só falta um, que é o monstro gigante, que a galera disse que pode ser, tem uma grande chance de ser o Steven. E a White Diamond também. Não foi explorado isso ainda da White Diamond, que ela também tá lá, loucona e tudo mais. Mas assim, nada daquilo foi tão relevante. Tudo foi em um episódio só que resolveu. E nos 10 primeiros, cara, por quê? Por que colocar na abertura então se ia ser tão rápido assim? Tipo, na abertura era pra ter justamente as coisas que iam impactar mais a série. E botaram pra... Supostamente teriam colocado isso, mas não foi. Nesses 10 episódios já foi praticamente todos os grandes mistérios da abertura já solucionados.
E até agora, apesar deles mostrarem todos esses vilões, até agora a gente só viu realmente um vilão que nos preocupa. E é o protagonista, o nosso grandíssimo Steven.
É verdade. O Steven é o único que tá com um problema aí. E, tipo... Isso é uma coisa estranha que eu parei pra pensar agora. Tipo, na abertura, o Steven tá legal, tá feliz, tá animado lá. Não tem nenhum...
Oh, it's the future!
Estamos no futuro, yeah, olha só, estamos cantando e tal. E aí, nos episódios, ele, a maior parte do tempo, tá ou com raiva, ou triste. Ou querendo mudar as coisas. Tipo, mudar do jeito dele, na verdade. Que é um assunto até legal que foi abordado, né? O Steven queria mudar as coisas... Da visão dele, sendo que não é assim que funciona. Que as coisas mudam.
Mano, ele precisa de tratamento, mano. E eu acho que isso é uma coisa, assim... Eu acho que a Rebeca quis trazer isso pra gente. Pra nossa juventude. Porque é algo que realmente acontece com muita frequência, sabe? Uhum. Não isso de um jovem ser revoltado, ter raiva ou algo assim, mas... De pessoas precisarem de tratamento, entendeu? Porque, olha, hoje em dia, a gente tem índices altíssimos de ansiedade, de depressão, que não se tinha antes. Então, talvez, isso tudo, essa personalidade do Steven, seja proposital pra que a gente abra os olhos pra nossa sociedade, sabe?
Sim, com certeza, Steven Universo Future, assim como é o legado de Steven Universo, né, da Rebecca Sugar, tem coisas que a gente... Realmente, tipo, tá lá pra ser crítica, tá lá pra gente pensar e tudo mais. Mas eu acho que perde um pouco da graça quando tira o mistério. Eu acho que tem que dar um mérito pra essas críticas que eles dão, claro que tem. E a gente enxerga isso, eu não tô falando que a Steven Universo foi completamente ruim, não. Eu só tô achando que falta mistério pra deixar o negócio legal, mas... E as críticas são muito importantes, sempre são importantes. Essas coisas que deixam no lugar assim e tal.
Eu acho... Que perde a graça quando vem tudo muito fácil, entendeu? Quando a gente não tem que pensar pra descobrir o que é que ele quer dizer, o que é que vai acontecer. Porque, olha, escapismo, mano. Escapismo é um episódio da 5ª temporada, se eu não me engano. Uhum. Certo? Foi um episódio muito bom. E até hoje a gente não tem certeza do que era aquilo, porque foi algo muito genial. Você falou aqui no canal, foi ótimo. Link aqui, ó.
Clica aqui no card aí pra ver o vídeo de escapismo se você estiver no YouTube.
Meu sonho, mano, fazer isso. E você fez teorias a respeito. E o pessoal fez também, o pessoal nos comentários,
foi,
sabe?
Foi muita teoria.
E até hoje a gente não tem certeza do que foi. Isso é ótimo, sabe? Isso é ótimo, isso é genial. Isso que dá a graça nos Mystery Toons. E cadê a graça disso? Cadê isso em Steven Universe Future?
No episódio da Pink Pearl, voleibol, né? É, esse episódio, a história da Pink Pearl, eu acho que deveria ser muito explorada. Mas aconteceu o que a gente já tá falando aqui, né? Foi resumido no episódio algumas coisas, porque que ela tem aquela rachadura e tudo mais. Foi interessante? Foi interessante, mas eu acho que daria pra ter desenrolado em mais de um episódio. Tipo, botando dificuldades pra eles chegarem lá nesse lugar das pérolas. Não sei, tem uma permissão das diamantes. Aí a gente já aprendeu um pouco mais sobre diamantes e sobre a política de Homeworld. Mas não, foi tipo, o Steven foi até o planeta, descobriu as coisas lá, o que foi muito legal. Eu acho que o melhor episódio pra mim foi esse episódio de voleibol, inclusive. Tirando o fato do nome se chamar voleibol, do nome do episódio e o nome da Pink Pearl ser voleibol agora. Mas pra mim foi o melhor episódio até agora porque mostrou muita coisa que a gente quer ver, entendeu? Então eu acho que Steven vs. Future deveria ser construído em cima desse episódio, voleibol, em cima desse. Sei lá, explorando o passado de outros personagens, sei lá, da Jasper, da Pink Diamond, não sei.
Não, assim, eu espero de todo coração que a Rebecca vá mais pra frente. Deixar a gente muito instigado, sabe? Que ela só tá já, tô brincando aqui com vocês, fãs.
É verdade.
É, tô colocando tudo aqui muito rápido, porque depois vai ser muito massa.
É,
eu tô só esperando, assim, esse momento, entendeu? Eu realmente torço pra que seja isso, que ela queira resolver as coisas logo, pra colocar um mistério maior.
Mas, aí é que tá uma coisa muito importante. A gente só tem 10 episódios, tá no começo da série ainda, a gente tem que lembrar disso, entendeu? A gente tá muito no começo, a gente só tá... Por isso que vocês têm que entender que a gente não tá odiando Steven Universe no Future no geral. A gente só não tá achando que esses 10 episódios iniciais foram muito satisfatórios. A gente acha que foi meio pra baixo, digamos assim.
Mas foi bom, assim, pra tirar as dúvidas do pessoal, né? Porque eu acho, assim, que se eles alongassem muito, não ia dar pra lançar direitinho, sabe? Responder as dúvidas, assim... Eu acho que tá planejado, entendeu? Eles fizeram isso propositalmente. Porque eu confio muito na equipe deles. Porque eles fizeram um trabalho muito bom. Tanto no filme, quanto na série original.
Que ficaram muito bem.
Então, eu acho que faz tudo parte de um plano, assim, maior. Da cabeça da Rebecca. É genial aí. Cabeça maravilhosa.
Um detalhe importante é que eu sei que muita gente tá achando que Steven Universe começou de uma forma mais... Mais pra baixo, digamos assim. E vai acabar assim, vai acabar ruim. Vou usar essa palavra mesmo. Começou ruim, vai acabar ruim. Cara, eu não acho isso em nenhum momento. Eu acho que só começou ruim, mas vai ficar muito bom. Eu tenho fé nisso e eu acho que vocês deveriam ter também. Eu tô falando isso porque eu fiz uma live. A gente... Peraí, deixa eu explicar isso. A gente gravou esse podcast uma vez e deu errado. Aí, uns dias depois eu fiz uma live e conversei com a galera e eu vi que muita gente pensa nisso. E aí eu tô falando agora nesse podcast aqui. Muita gente acha que Steven Universe... Na verdade, eu perguntei, galera, o que, é que vocês acham? Steven Universe tá muito ruim, o que é? E a galera falou realmente que estão achando o Steven Universe Future muito fraco, sabe? E aí, conversando mais com eles, foi isso que eu concluí, né? Eles acham que como começou ruim, vai terminar ruim. E não é verdade. A gente tem que esperar, a gente tem que ter esperança. E aí eu quero trazer um ponto agora pra gente discutir, que é como deixar Steven Universe Future bom. Aí... O que, é que você acha? Como é que deixa o Steven Universe Future
como
bom?
Como deixar bom? Acho que a gente já falou sobre isso. Trazer um mistério. Mas como?
E tipo, na live que eu fiz lá com a galera, o cara perguntou assim, cara, você acha que pra Steven Universe Future ficar bom, algum personagem tem que morrer ou algo assim? Eu falei, cara, não. Não é assim que Steven Universe Future vai ficar melhor. Até porque não aconteceu isso em Steven Universe original e em Steven Universe The Movie, não aconteceu nada disso. Mas eu acho que falta, como a senhora comenta, falou, um mistério maior. Falta um mistério que vai envolver a gente, entendeu? Teve isso em Steven Universo original, teve vários disso. Teve várias vezes isso. Em Steven Universo The Movie, teve muito isso, cara. A gente não sabia em nenhum momento quem era a Spinel, qual era a história dela com o Steven, ou com a Rose, ou com a Pink. A gente não sabia. A gente foi descobrindo com o tempo, com as pistas e tudo mais. Então acho que é isso que tá faltando em Steven Universe Future até o momento.
Cometa, eu acho que eu sei o que é que precisa. Precisa de um vilão com a motivação incrível. Porque a gente foi bombardeado com um vilão incrível. Sinceramente, eu acho que foi o melhor vilão que eu já vi. Um dos melhores, eu não sei, talvez o melhor mesmo. É a Spinel. Olha a motivação dela. Ela foi largada pela Pink. E ela voltou pra se vingar, sabe? E no fim ela encontrou o que ela procurava. Uma família. Amor, sabe? E eu achei isso muito genial, porque a gente não sabia desse lado da Pink. A gente sempre achou que a Pink e a Rose eram pessoas excelentes, né? A gente acha que elas são perfeitas, que elas sabiam liderar, que elas sempre foram boas e quiseram fazer o bem. Aí, bum, aparece a Spinel e diz, não, vocês estão tudo errados.
E é aí que eu acho que Steven Universo Future vai explorar. O Steven já deixou bem claro que não quer... que ele seja lembrado pela Pink Diamond. Tipo, ele não quer que as pessoas olhem pra ele e comparem ele à Pink Diamond. Nem a Rose, ele não quer. Ele quer ser ele. Isso é legal. E outra coisa que eu acho que vai ser muito bem explorada é justamente isso, esse lado da Pink. A gente viu um pouquinho desse lado dela, desse lado mais mimado. Isso, esse lado mais mimado dela e mais ruim, digamos assim, a gente já tinha visto no episódio de Jungle Moon. A gente viu um pouco disso, mas a gente acabou esquecendo com o tempo. A gente relevou aquilo de algumas formas, inventando teorias rápidas e tudo mais, que explicassem aquele comportamento dela. Porque em Jungle Moon ela tipo tá, eu quero um planeta, mano, eu quero um planeta, me dá um planeta. Então, ela tava mimada daquele jeito. E a Pink, que a Spinel conheceu, também era assim. E a Pink, que mostra também alguns episódios do Diamond's Day, lá na quinta temporada, também mostra um pouco da Pink assim, mas não muito. Então, eu acho que a gente vai explorar muito o passado da Pink, o passado mais distante da Pink, digamos assim, nesse Steven Universe Future, até porque os poderes que o Steven tá tendo agora, os novos, são provenientes da Pink clássica, digamos assim, a Pink mais antiga. O poder do grito lá, a gente viu que a gente nunca soube disso da Pink Diamond, da Rose, porque ela deixou de usar esse poder. Mas por que ela deixou de usar esse poder? Porque ela deixou de ser a Pink Diamond ruim. E isso tá voltando agora no Steven. Então, será que o Steven é ruim agora? Não sei. Vamos ver. Vamos descobrir.
Você comentou aí sobre a Pink. Uma coisa que eu tenho muita dúvida. Eu não sei se outras pessoas têm também. Mas é sobre como ela realmente era. Porque parece que a Pink era uma pessoa e a Rose era outra. Parece que ela é cheia de épocas, sabe? Teve uma época que ela era de um jeito. Teve uma época que ela era de outro, sabe? No passado mais distante. Então, como ela realmente era? Ela liderava as gêmeas de uma forma, cuidava do Steve de uma forma, sendo que fazia berro na infância, sabe? No início dela. Início, entre aspas.
Isso é uma coisa interessante pra gente pensar, que a gente já viu isso em Steve Universo Clássico, mas tá deixando mais claro só agora, no futuro. Que é o quê? A Pink é uma pessoa. É uma pessoa que muda. Então, se a gente botar em ordem cronológica as coisas, a gente vê dessa forma. Primeiro a gente vê a Pink mimada, com ela provavelmente com poucos mil anos de vida, lá em Homeworld e tudo mais. A gente vê a Pink que descobre, que é a Pink Diamond na Terra, que descobre o amor e tudo mais. E a gente tem a Rose. A Rose é justamente a Pink boa, entendeu? Porém, a Pink boa também só pensava muito nela, né? Ela não pensava muito nos outros, ela não pensava muito nas consequências. Beleza que ela queria ser livre, é aí que a gente vê a Pink como heroína, né? A gente via a Pink como uma gem, uma diamante que queria o bem, entendeu? Só que a gente não viu as consequências disso, sabe? Ela corrompeu gems por causa disso. Ela fez as diamantes ficarem tristes, né? Começar a segunda era. A segunda era gem começou por causa da morte dela e tudo mais. A suposta morte dela. E, tipo, o Steven hoje em dia sofre por causa das coisas que a Rose e Pink fizeram, entendeu? Então, é legal isso de Steven Universo tá trazendo vários olhares da Pink e tudo mais, e da Rose. Inclusive, isso é refletido nas pérolas, cara. Porque a pérola que anda com o Steven e tudo mais, ela vê a Pink e a Rose como a salvadora, a pessoa incrível que sempre ajudou ela e tudo mais. E a Pink Pro, agora voleibol, ela também vê a Pink, só que ela só vê a Pink, né? Porque ela não conhecia a Rose. Ela vê a Pink como uma diamante que só queria brincar e tudo mais. E, então, as duas têm esse olhar. Mas a partir do momento que as duas pérolas discutem sobre a rachadura, sobre o mal que a Pink fez, enfim, no geral, elas acabam concordando que elas não viam o lado certo da Pink. Elas só viam as coisas boas da Pink. Isso é falado no episódio. É uma coisa que eu achei muito interessante. Por isso, mais um motivo de eu achar que o episódio de voleibol é o melhor até agora. Talvez seja até o melhor da temporada.
Eu acho que isso é uma característica das pérolas, sabe? Sempre ver o lado bom de quem elas servem.
Eu não acho isso. Porque nas Off Colors tem uma pérola que tá fundida lá na... Eu esqueci o nome dela agora. Eu realmente esqueci o nome dela. Mas tem uma pérola que tá fundida com a Ruby. E ela, as duas não gostavam da antiga dona dela. Que, se eu não me engano, era uma... Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Nossa, é por isso que eu tenho que ficar olhando as coisas. Mas elas não gostavam da dona. Então, eu acho que não é um padrão isso. Eu acho que é porque... Realmente, talvez até porque a Pink seja de um alto nível, elas meio que eram obrigadas a ver ela dessa forma, não sei, talvez seja isso. Vamos fazer o seguinte, fala aí qual é o episódio que você mais gostou e aí eu falo o meu, beleza? Aí a gente vai... E eu acho que vocês já devem saber qual é o meu, porque eu devo ter falado algumas vezes que é o episódio de voleibol, obviamente. E aí, qual é o episódio que você mais gostou?
Eu sei, assim... Eu vou concordar com você que voleibol é muito bom. Eu diria que é um dos melhores também. Mas o meu amor, assim, meu coração é Rose Butts, mano.
Por que exatamente? O que tem nesse episódio?
Porque eu acho que a gente se conecta mais com o que era a Rose e o que era a Pink. Porque, querendo ou não, as Roses que estavam nesse episódio, elas refletem o que a Pink era. O que a Rose era, sabe?
É verdade.
Então, acho que é como se a gente estivesse mais pertinho dela quando a gente vê aquele episódio, sabe? E, nossa, eu adoro a personalidade delas, mano. Eu ri muito. Aquele episódio foi genial. Eu adorei aquele episódio, sério mesmo. Eu amei.
Aquele episódio realmente ficou muito bom.
Ah, eu queria falar sobre o voleibol, que eu achei... Muito legal a forma como a concha, é concha que chama?
É, concha.
Como a concha tentou defender. E as pérolas se uniram pra tentar fugir de lá. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei muito dessa cena, sabe? E no fim, quando as pérolas conversam, mano... Nossa, aquilo foi muito bom. Muito bom mesmo. É só porque eu amo muito as Roses. Senão, esse episódio seria o meu predileto.
Vamos fazer o seguinte. Você que tá assistindo pelo YouTube, comenta aí embaixo... Qual episódio você gostou mais?
Não,
e dentre
é
esses
justo.
Dois, Rosebuds e voleibol, qual você gostou? Marca aí no card e vai estar aparecendo.
Isso é do mal.
Com certeza vão marcar voleibol
e... A senhora começa vai perdendo essa aí. Injusto. Ó, o meu carinho é sentimental, tá? É por isso que eu gosto desse episódio, porque é sentimental. Entendeu? É importante pra mim.
Eu tenho que falar uma coisa antes de terminar esse CometaCast. Steven Universo The Movie não teve vídeo no canal, mas... Cara, é sério, ele ficou muito bom. Sem brincadeira, ele ficou muito bom. E eu queria falar que no podcast que a gente gravou antes, a gente falou muito sobre Steven Universo The Movie e foi a parte mais legal do podcast. Então, meio que se a gente fosse falar de Steven Universo The Movie, ia ficar muito melhor do que se a gente falasse de Steven Universo Future, porque Steven Universo Future é pra baixo e a gente ficou pra baixo falando sobre Steven Universo Future. Se fosse Steven Universo The Movie, a gente tava muito mais feliz. Eu acho que é a camiseta do Steven que mudou de lá pra cá e aí dá essa energia mais negativa, o preto na camisa dele. Eu acho que é isso. Essa é a minha teoria aqui. Lança essa teoria. E aí, vocês quiserem aí repassar essa teoria, podem repassar aí. É a camisa preta.
Ah, eu queria falar uma coisa. Não só o mistério, mas os personagens. Mano, tipo, tá todo mundo indo embora, sabe? O que é que vai ser agora? Tipo... Cadê a Kuni? A gente sabe que ela tá estudando e tal. Eu tô sentindo falta dela.
Tem muito episódio que não apareceu ainda em Steven Universo Future. A Peridot não apareceu ainda. A Bismuth não apareceu ainda também.
É verdade.
Então tem muita coisa pra acontecer ainda. Por isso que eu acho que a gente tá julgando muito cedo Steven Universo Future. O problema é que, tipo assim, lançou o episódio 10, provavelmente vai demorar muito pra lançar o episódio 1. Sei lá, acho que só no meio de fevereiro... No começo de março, não sei, por aí que vai lançar. Eu não sei, eu tô só especulando
mesmo. Mas, comenta, vai ficar só as gems agora? E os humanos?
É verdade.
Porque eles tinham ido embora. A série provavelmente
o planeta
vai ficar
Terra
com
agora vai virar um lugar muito bem populado. É, o planeta Terra agora vai ficar muito populado por James agora. Talvez nasçam outros híbridos igual o Steven, cara. Isso é interessante, isso é sério mesmo. Eu acho que vai ser muito legal a gente ver isso no futuro. No futuro do futuro. Porque Steven vs. Future era pra ser só uma temporada mais de Steven vs. Porque não tá tão no futuro assim não, tá? 2 anos já tá no
eu
futuro
acho que
não,
é.
Não digo mesmo.
Dá pra mudar tanto em 2 anos.
Não, realmente dá. Mas, tipo, vai mudar muito mais se fosse ter, sei lá, Steven vs. Future fosse focado realmente no futuro com o Steven e filhos e tal. Filhos com a Connie. Se não separarem a Connie do Steven porque tá... Sei lá, tô gostando de separar personagem, então separa logo a Connie do Steven aí também.
Não, agora todos os filmes de animação são assim. É impressionante, impressionante. A gente não vê mais aquele final da nossa infância que é feliz, que todo mundo tá feliz, que dá tudo certo. Não, todo mundo vai embora. Vou falar historadão. Todo mundo vai embora.
Não,
isso
eu
é
vou,
muito triste.
Eu vou falar mesmo. Que todos os filmes agora tem alguma coisa disso, de um personagem ir embora. Eu não sei o que aconteceu com os roteiristas desses filmes, de séries e tudo mais, mas sempre tem. Sempre. Tá sempre tendo. Isso aí é desde Carros 4 é 3. Carros 3 tá tendo isso, entendeu?
Eu acho que os roteiristas estão ficando depressivos, estão perdendo as pessoas que eles amam. Então eles querem descontar nas nossas histórias, mano. Que a gente aprenda com as histórias tristes da vida deles.
Steven vs. Future tá focando muito nisso e eu acho que a intenção justamente deve ser essa, focar na mudança, na perca, entre aspas. Mas, cara, é meio triste também. Eu acho que tá... Eu não sei, é uma coisa nova, eu acho que estão querendo implementar algum conceito novo de realidade nas obras. Não sei, sempre tem isso às vezes, sabe? Tipo, a gente saiu de um humor pica-pau pra histórias complexas em desenhos, então... Eu acho que talvez a gente esteja passando por essa fase de sair de histórias sempre do jeito que a gente quer e indo mais pra histórias como elas realmente podem ser.
Sobre o geral dessa nova série, o que você acha? Comenta uma palavra, assim.
Ah, cara, eu não sei mais, sério mesmo. Faz tanto tempo que lançou o episódio que eu tô meio perdido, isso.
Mas assim, pra comentar sobre o geral mesmo.
Então,
uma palavra pra dizer sobre isso tudo, sobre o que tá sendo.
Tá sendo muito monótono. Essa vai ser
monótono.
Minha palavra. Eu mudei da última vez que a gente gravou pra agora, mas eu vou usar essa palavra, monótono.
Uhum.
Eu acho que tá sendo uma coisa muito parada, Steven vs. Future. Mas também seria, tipo, mimado. O Steven também tá muito mimado, tá ligado? Tá com muita... O jeito dele tá mimado, eu acho. Tá lembrando muito a Pink. Mas eu vou botar monótono aí e é isso aí. E você, o que é que você acha?
Eu não pensei nisso, não.
Ué?
Eu tinha pensado em
tudo. Tu fez a pergunta pra mim, pô.
Eu só perguntei, eu não pensei, não.
Tá bom, então,
making off aí. Por que eu pergunto as coisas e não penso no que eu vou responder, não? Mano,
enfim, vou ficar sem sua resposta, então, nesse vídeo, porque a gente já gravou muito e a gente tá gravando de madrugada, então por isso que a gente deve estar um pouco desanimado com o sono.
Não, assim, se tudo der certo, se vocês quiserem, claro, nós vamos voltar em conjunto, nós dois.
Exatamente.
Se vocês acham que a gente tá... Que, principalmente eu, porque comenta, fala muito bem aí, mas eu falo aos berros. Se vocês acham que eu tô indo mal, vocês falam, entendeu? Vocês falam, ó, Senhora Cometa tá gritando, Senhora Cometa, ó, Senhora Cometa, acalma aí o facho.
Se vocês querem que outra pessoa, outro participante venha aqui também, comentem, tá? Eu vi que quando eu anunciei o Cometa Cast, muitos amigos meus do YouTube perguntaram, cara, me chama pra ir também a algum episódio, chama aí que eu
que
participe
legal.
E tudo mais. Então, falem aí nos comentários quem vocês querem que eu traga, que eu posso conversar com ele, tipo, mesmo que eu não conheça, eu posso entrar em contato e tudo mais. Vai ser legal, acho que vai ser interessante.
Uhum.
Mas eu acho que a gente vai ficar com esse primeiro CometaCast por aqui. Então, é isso. A gente vai ficar com o primeiro CometaCast por aqui e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha tido uma interação legal aí. Tanto nos comentários quanto no chat aí, porque eu acho que eu vou estar lançando esse vídeo em estreia no YouTube, então vocês vão poder comentar enquanto estão assistindo, vai ser uma coisa bem legal e tudo mais, então eu acho que é isso, né? Vamos ficar por aqui?
Uhum. Valeu, galera!
Muito obrigado se você assistiu até aqui e escutou até aqui, não sei o termo certo de falar, mas é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, próxima live, próximo CometaCast, não sei. E nos próximos a gente vai estar mais animado, porque a gente tá gravando isso metade, então a gente tá meio desanimado. Fora que falar de Steven vs Future é meio chato. Eu não vou mentir, cara. Tá um pouco chato falar assim no geral. Agora se for alguma teoria, alguma coisa, aí fica mais legal. Enfim, muito obrigado por você assistir até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fala tchau, tchau, tchau.
Tchau!
Isso.